6, já estou de volta agora, são 7h22, já vamos dar início aí, né, à entrevista com o nosso prefeito, doutor André Brinsky. Bom dia, prefeito, doutor André, seja bem-vindo à Rádio Primeira Capital. Doutor André, a ponte quebrada lá no Córrego, Longa Vira, na região da Gleba Morumbi, foi noticiário da semana passada em Vila Bela e ganhou destaque em manchete estadual. Onde moradores gravaram um vídeo mostrando estudantes atravessando a ponte com um pedaço de madeira improvisado. Prefeito, na sua opinião, houve alguma falha da gestão para resolver esse problema que percorria há uma semana? Bom dia, doutor.
Bom dia a você, bom dia, Jones, e bom dia a todos os ouvintes da FM Primeira Capital. Olha, a não ser que a gestão seja culpada por tanta chuva como caiu ultimamente, né? Porque quando chove demais o prefeito é culpado, quando chove de menos o prefeito também é culpado, né? Realmente houve essa situação, que foi principalmente em função de um caminhão que caiu ali, quando ele não viu que a cabeceira havia desbarrancado, e aí freou em cima dos pilares e os pilares também cederam. A demora foi conseguir captar a madeira, né, preparar a madeira e a questão do bate-estaca. Mas de imediato, quando tudo isso ficou pronto, de imediato nós estivemos lá e fizemos esse alinhamento, né? A pinguela não foi a gestão que colocou, nem autorizou colocar, porque a gente sabe o perigo que é, né? E teve uma repercussão grande, mas hoje já está todo mundo lá trabalhando, bate-estaca batendo, repondo os pilares, e eu creio que dentro de uma semana a ponte já vai ser trafegável novamente.
Sim, essa questão dessa quantidade de chuva, ela traga um agravo, né, para a questão não só das pontes, mas também das estradas do município de Vila Bela.
Para o agro é muito bom, né? Para pastagem, para o lençol freático. Estávamos precisando de um volume de chuva desse, porque durante muitos anos veio diminuindo as chuvas, né? Agora, lógico, para as estradas, para a ponte, para os córregos, isso é terrível, porque há uma tradição de gestão para gestão que só se rapa, só se passa patrol, né? Isso nós estamos querendo evitar e consertar isso. Lógico que agora, com a estiagem, nós temos que passar patrol em todo o município para poder tampar os buracos e fazer a estrada ficar trafegável. O que nós fizemos nesse período chuvoso foi mais emergencial, no sentido de onde abrir um atoleiro, a equipe ir lá jogar pedra, jogar cascalho, resolver o problema do atoleiro. E isso fizemos todos esses meses, né? O secretário Berneval fez com muita eficiência, juntamente com toda a equipe da Obras, que eu quero agradecer o empenho dos servidores nesse sentido. E o que eu tenho falado é que o agro chegou em Vila Bela, mas a riqueza do agro ainda não chegou nos cofres do município. O município continua arrecadando em torno de 7, 8 milhões. E só a folha de pagamento é mais de 3 milhões. Então, sobra muito pouco recurso para investimento. Mas, mesmo assim, nós estamos preparados para, agora que tiver a estiagem, a gente fazer uma recuperação de estrada por estrada, uma recuperação completa. Levantamento do leito da estrada, com saída de água, com o rolo compactador compactando, porque a gente sabe que uma estrada bem recuperada, ela dura em torno de 2 anos sem dar problema. Então, nossa gestão está preparada para isso e temos equipe suficiente para isso, temos caminhões, hoje são 10 caminhões funcionando, temos 4 patrol rodando, fora a do distrito, né? Fora o caminhão do distrito Santa Clara também, para carregadeira. O distrito Santa Clara hoje ela tem uma estrutura própria de equipamentos que eles conseguem resolver o problema das estradas naquele distrito, diferente de outras gestões que 2 vezes por ano ia lá, toda a equipe fazia tudo, E o resto do período ficava a Deus dará. Né? Hoje não, hoje eles têm toda a estrutura própria para poder dar assistência nas estradas do distrito.
Jones. Muito bom dia, prefeito. Seja bem-vindo, né, ao estúdio aqui da Primeira Capital FM. Prefeito, como já foi dito aqui pelo Weber Ribeiro, essa questão, eu vou voltar um pouquinho aqui nessa questão da ponte do córrego Longa Vira. Isso aqui acendeu uma certa luz de uma certa preocupação, né? E aí eu não vou me referir à gestão atual, mas vou dizer enquanto gestão pública. Existe algum tipo de vistoria, é realizado nas pontes de Vila Bela, até porque nós sabemos que a ponte de madeira ela tem um tempo de utilidade, né? Tem um tempo onde ela serve ali. Existe algum tipo de prevenção? É feito algum tipo de acompanhamento para se saber a utilidade daquela ponte, se aquela ponte precisa de reparos ou não?
É feito, Jones. Nós temos uma equipe muito eficiente, comandada pelo Washington, que ele percorre o município inteiro, sempre analisando as pontes. E, lógico, nós temos mais de 200 pontes de médio e grande porte, fora as de pequeno porte, que são córregos pequenos. As pessoas comunicam também, olha, lá tá esse problema. E isso é importante que a população participe, porque o município é grande. Né? Nós temos aí 4 mil quilômetros de estrada para cuidar. Como eu disse, mais de 200 pontes de médio porte e grande porte. Então, a participação da população é muito importante. E vira, mexe, quando acontece qualquer probleminha, a própria população manda. Ou manda para mim, ou manda para o secretário.
Ou enviam para a rádio
ou
também.
Ou manda, né, para a rádio também, né? E aí, nesse sentido, essa parceria é importante. Nós temos a ouvidoria também na administração pública, que também está à disposição para receber avisos, denúncias ou qualquer
então,
natureza.
Então, nesse caso da ponte ali em si, prefeito, o senhor disse que existe essa vistoria, né? Tem uma equipe que faz esse acompanhamento. Então, no caso específico dessa ponte do Longa Vira ali, qual que seria a explicação? Se existe uma vistoria que ela acontece, acredito que deve ser anual, até porque pela quantidade que o senhor disse de ponte, não tem como você estar passando todos os meses para fazer essa vistoria.
Impossível, né?
Qual que seria o ponto de vista do senhor que talvez, não estou nem pedindo um laudo técnico, né? Porque a gente não é técnico para tratar disso aqui. Mas a informação que o senhor tem, o que houve ali que causou?
Primeiro foi, como eu falei no início, a queda do caminhão. Né? O caminhão ruiu a cabeceira da ponte, o caminhão não viu, né? Chegou do outro lado, quando viu estava em cima, freou e aqueles três pilares de sustentação da cabeceira acabaram ruindo com a queda do caminhão. Então, a partir daquele momento, a equipe já foi acionada e já começamos a preparar a madeira para poder resolver aquele problema. Né? É lógico que hoje a madeira está muito difícil, está muito complicado, madeira praticamente sumiu, né? E aí a gente depende muito dos próprios produtores para fornecer alguma tora, alguma madeira para poder dar esse conserto. Né? E o que nós estamos fazendo, João, se nós Sim. já fizemos 21 transformação de mudança, né, de ponte de madeira para ponte de aduela. 5 em parceria com o Estado, outras em parceria com o governo federal e outras ainda em parceria com os produtores, né, parceria público-privada. E isso nós vamos continuar fazendo, porque cada ponte substituída por ponte de aduela, ponte de concreto, e agora vamos começar a trabalhar também com o tubo arco, que também é muito eficiente e muito mais rápido até do que as aduelas. As aduelas. Né?
Mas o que, senhor, até, prefeito, dá uma liberdade aqui, o senhor tocou num assunto aqui que foi muito questionado já há uns meses atrás, né, Eber? Que inclusive Na entrevista do seu líder na Câmara, o vereador Isaías, e na entrevista também da líder da oposição, a vereadora Rosicler, nós falamos sobre a questão das aduelas. O senhor tocou no assunto, eu me recordei aqui, Eber, sobre isso. Nós observamos que até hoje ainda permanece essa quantidade de aduelas ali. E dias atrás, alguns ouvintes enviaram para nós aqui perguntando até, façam essa pergunta para o que tiver oportunidade para a gente entender o que está acontecendo. Né? As aduelas já têm, acredito que em torno de um ano, e nós sabemos da necessidade dessa mudança de pontos de madeira para a aduela. E nós já ouvimos algumas conversas de grupo de WhatsApp, né? A gente sabe que existe uma repercussão por meio disso. É sobre a questão das aduelas. Nós sabemos da necessidade dessa alteração. Por que elas não foram utilizadas? O que aconteceu? Elas vão permanecer ali ou elas vão mudar de local? O que o senhor tem a dizer sobre isso?
As aduelas que estão ali armazenadas são do Estado. Ali, na época do secretário Vicente, nós encaminhamos para a Sinfra 12 córregos com estudo aquele estudo que faz da água, agora me fugiu na mente, e 12 pontos, 5 foram aprovados. Desses 5, 3 estavam nessa linha da Fazenda Eunice, que o Vicente fez e fez com muita competência, só que ele fez não dentro do projeto, que o projeto era uma ponte em cima da outra. Aí ele criou uma situação nova ali, fazendo uma viga de concreto e colocando apenas uma ponte, uma aduela em cima. Ficou ótimo, tanto que não deu nenhum problema nesse período de chuva. Mas como não estava dentro do projeto, e você sabe como que é a burocracia, essas pontes foram reprovadas. E aí, ao invés de devolver dinheiro, que nós não temos, nós conversamos lá com o Marcelo Padeiro e ele aceitou, falou, então faz uma mudança de meta. Então nós tiramos esses 3 córregos que foram feitos ali no trecho da Eunice e fizemos os 3 córregos que estavam dando problema lá na Santa Luzia, no Trevo.
Sim.
Na quase divisa ali com o Porto Esperidão. Então, essa mudança de meta levou um tempo, porque o engenheiro teve que refazer o projeto, colocar todo o estudo hidrômico dentro desse projeto, e aí a mudança de meta foi aceita, foi aprovada.
Mas assim, prefeito, nós sabemos que tem um pouco de conhecimento em relação à questão de projetos e... Essa decisão do antigo secretário, nós sabemos que, querendo ou não, causou-se um prejuízo ao município, né? Porque quando você tem algo que é estabelecido dentro de um projeto, ele precisa ser cumprido. Essa decisão de fazer dessa forma foi uma decisão que partiu do antigo secretário ou uma decisão conjunta da equipe da administração?
Não,
porque tem um engenheiro, existe um engenheiro dentro da prefeitura também, né?
Inclusive o engenheiro notificou o secretário. Ele achou que aquele projeto seria muito alto e complicaria...
O próprio secretário.
O próprio secretário.
Então foi uma decisão dele, então.
Uma decisão dele. E não é que ficou mal, ficou bom.
Mas não cumpriu os requisitos ali.
Fora do projeto. Então, com a mudança de meta, foi aceita a mudança de meta. E aí começou o período da chuva, então não daria para levar as aduelas lá e fazer aqueles 3 córregos que são necessários fazer lá. E então agora, estiando aqui, nós já vamos ter agora dia 17, se não me engano, tem a licitação da mão de obra, tá? Para poder levar essas aduelas para lá e fazer acontecer esses 3 córregos e aí pronto, e mais 2 aqui no Arrozal.
Entendi. São 5. Prefeito, como o nosso tempo aqui é meio um pouco curto, né? Eu queria só que o senhor finalizar essa parte da questão da aduela. O senhor tem um tempo aí, mais ou menos, aí, de uma previsão para a utilização, instalação dela nos devidos locais?
Não, imediato, na hora que diminuir a chuva, nós vamos estar levando as aduelas lá, vai aparecendo a firma que vai ganhar a mão de obra, nós já vamos colocar essas aduelas lá. Tá?
Eber. Senhor prefeito, o senhor falou que, voltando à questão da ponte lá, né, antes da próxima pergunta, que de imediato, quando aconteceu aquela situação, a sua equipe já começou a entrar com providência, a questão de material para estar consertando, recuperando. Né, recuperando a ponte. Mas durante esse período que está se adquirindo esse material, a população ela fica meio que sem saber o que está acontecendo. Não seria mais viável passar de alguma forma para a população que o problema está sendo solucionado, só que tem uma questão de logística, tem uma questão do batistaca, que o senhor falou, tem a questão da madeira que tem que adquirir, né, e esse período chuvoso, tudo fica mais difícil. O senhor não acha que falta um pouco da questão de comunicação com a população para que eles possam...
Envolvimento com a comunidade.
Isso, né? Que a população, ela... Não, o prefeito diz que já estão adquirindo material, então eles já ficam um pouco mais tranquilo. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, semana passada, de segunda para terça, nós ficamos sem água no Jardim Aeroporto, né? E eu cheguei em casa, minha esposa disse assim: se eu soubesse que ia faltar água para nós aqui, eu não teria lavado roupa, não teria lavado a área da casa. Então, o que acontece? O senhor não acha que falta um pouco mais de comunicação com a população para que a população possa ficar um pouco mais tranquila com relação ao que está acontecendo?
Não, sem dúvida. O tempo todo eu peço para os secretários, para os chefes de órgãos, administradores, que entrem sempre em comunicação com a população. Nós esperamos também que a rádio faça esse papel, né? Infelizmente, até hoje não conseguimos ainda fazer o convênio com a rádio, um contrato com a rádio. Fizemos a licitação, mas nem a própria rádio não compareceu lá e ficou deserta. Mas já estamos abrindo novamente para uma nova licitação. Exatamente para coibir essa falta de informação, né? Eu sou da opinião que a população precisa ser participada, sim. Apesar de que nos grupos de WhatsApp sempre se comunica, mas nem todo mundo é atingido.
Sim,
né?
Sim.
Mas, o Jones, você falou aí sobre a líder da oposição que fez a entrevista aqui. Eu gostaria de ter um minuto para poder rebater as mentiras que ela colocou aqui. Primeiro, nós não pegamos o maquinário, como ela falou, 12 caminhões funcionando, 6 patrol e não sei mais o que lá.
Perfeito, nós vamos chegar nisso aí.
Vai chegar?
Nós temos uma pergunta em relação a isso aqui, sim, a gente vai chegar aqui. Mas tá. Podia ir para a segunda pergunta?
Sim. A segunda pergunta o senhor já até respondeu um pouco, né? Que após acabar este período chuvoso, a Secretaria de Obra tem algum plano de ação para realizar as devidas manutenções das estradas e pontes do município?
Sim, como eu disse no início, agora vamos patrolar todas as estradas para tampar o buraco e tornar elas trafegáveis. E após isso, nós vamos montar duas equipes que vão estar pegando uma estrada desde o início até o final, recuperando ela, como eu falei, levantando, fazendo colocando cascalho, e aí eu conto com os proprietários para que cedam o cascalho para a gente, porque eles também utilizam as estradas, e principalmente nesse período de colheita da soja, do milho, é importante isso. Então nós vamos estar fazendo essa recuperação, e esse planejamento tem sim. É diferente de como disse a vereadora Rosicler, que nós não temos planejamento, nós temos planejamento sim. Que nenhuma gestão pode caminhar sem planejamento.
Sim. Mas o que aconteceu, prefeito? Nós sabemos que esse ano foi um ano atípico, um ano que a chuva pegou, vamos dizer, pegou todo mundo de surpresa, até porque não tem como você prever, nós não temos ainda uma meio de prever o que vai cair, né? Até podemos dar ter uma noção, mas não, ninguém vai acertar aquilo que vai cair de água, né? Mas a gente observou que alguns pontos, conforme as reclamações dos ouvintes, que alguns pontos de atoleiro não é nem que a água cruzou ou que a água permaneceu ali, mas são pontos que no início da gestão do senhor, com o antigo secretário, algumas pessoas apontaram que não estava se fazendo o trabalho de cascalhamento e estavam mais fazendo reparos. Reparo seria o quê? O patrulhamento e tal, mas não estava existindo. Então, essas informações foram as informações que foram chegando aqui para nós aqui. Então, dentro desse planejamento agora de vocês, vocês vão trabalhar, seria o inverso. Vocês, com o secretário Berneval ali, vocês vão trabalhar para que seja, de fato, feito o cascalhamento.
Exatamente, vamos recuperar. Agora, só para fazer justiça, Jones, o trabalho que o Vicente fez de recuperação de alguns trechos críticos, assim, crônicos, como lá na São Francisco, ali na Cobral, foi feito um trabalho espetacular de drenagem, de levantamento, a própria região da Eunice, que nenhuma gestão nunca olhou para aqueles produtores lá, e a nossa gestão olhou e resolveu o problema. Lá só tem uma ponte ainda que precisa ser trocada por aduela, e nós vamos estar fazendo isso esse ano também, e aquele trecho lá vai ficar totalmente trafegável o ano inteiro, tanto que nesse período agora não deu nenhum problema naquela região, que sempre dava.
Eu vi que dias atrás vocês tiveram uma reunião aí com uma associação, que até parece que existia um imbróglio, né, em relação a isso, em relação à questão da MT-199, né, e parece que agora já se organizou, já se acertou. Então, dentro dessa perspectiva aí, existe uma...
A MT...
Existe uma esperança aí de agregar-se forças aí e resolver o problema.
Sem dúvida, Jones. A MT-199 é a mais longa estrada estadual dentro do nosso município. Ela começa lá no Distrito Santa Clara, mais precisamente em São Simão, e ela vai até na travessia do Guaporé para baixo da Ricardo Franco. São 264 quilômetros. Inclusive, no início do ano passado, a gente fez um projeto de recuperação desse trecho desde o Cantão até Vila Bela, mais de 80 quilômetros, e levamos para protocolar na Sinfra, porque o senador Fávaro tinha dado 5 milhões e o Leonardo deu 6 milhões. 11 milhões no total para fazer a recuperação completa desse trecho. Quando levei lá, o secretário falou: olha, essa estrada não pertence mais ao município, não é mais de vocês, não é mais do consórcio, é da Associação Vale do Guaporé, Nova Fronteira. Eu liguei para o presidente, então, e o presidente na época falou assim: não tem nenhum interesse em Vila Bela. Falei: mas vocês assinaram um contrato, vocês fizeram, o Estado fez um chamamento e vocês assumiram esse trecho. Aí, em função disso, eu notifiquei, fizemos várias reuniões. Agora, com a troca de diretoria, a associação resolveu encampar os 264 quilômetros da MT-199, né? E aí, dia 12, eu quero inclusive convidar a rádio, convidar os produtores. Dia 12 nós estaremos realizando uma reunião junto com os produtores, proprietários, em torno dessa 199. E dentro, lá na Câmara, dia 12, junto com a associação, para traçar um plano de recuperação completa desse trecho. Inclusive, o meu vice, o Edicley, o secretário de obras, andou nela de cabo a rabo, junto com o engenheiro da associação, fazendo o levantamento do que é preciso fazer.
É necessário.
Ô Jones, vamos para a terceira pergunta. Senhor prefeito, sabemos que temos algumas máquinas paradas, né? Na oficina da Secretaria de Obras. Qual é a real situação desse maquinário? Agora você tem oportunidade para estar
Falando para responder respeito. Aquilo que foi questionado, né?
Primeiro que nós não pegamos 12 caminhões andando. Nós não pegamos nenhum caminhão andando.
Tinha quantos? Nenhum caminhão?
Nenhum caminhão. O que tinha um motor bom estava sem pneu. O que tinha pneu estava com a mola quebrada. Isso aí pode perguntar para o secretário Vicente, ele te diz como que pegou. As três PC, uma estava sem motor, outra estava sucateada. E a outra estava, se não me engano, sem o motor estava com problema de... Não conseguia trabalhar, estava bem... Não tinha potência. Recuperamos todo esse equipamento. Assumimos a gestão, João, disse, não tinha licitação para pneu, não tinha licitação para peça. Então, mesmo se a gente quisesse correr para fazer, arrumar esse material o mais rápido possível, não tinha condições, porque não tinha isso. Fizemos isso. O transporte escolar... E aí eu quero fazer jus e dizer, o transporte, a educação estava na mão da vereadora, que hoje vem aqui com mentiras, com fake news, falar o transporte escolar, 25 ônibus, não tinha nenhum funcionando, inclusive nem bateria tinha. Aí quando ameaçamos fazer o BO, da noite para o dia apareceram as 25 baterias.
25 baterias?
Tudo roubado, sucateado. E aí começamos a recuperar tudo isso. E aí é interessante dizer que 2020 teve a pandemia, mas o Estado não parou de mandar o recurso do transporte escolar. Poderia ter feito o planejamento que ela tanto cobra para recuperar, para colocar esses ônibus, já que não tinha aula nesse ano, para colocar os ônibus numa reforma séria, para poder colocar, são ônibus velhos, ônibus de 12 anos, de 13 anos, que precisam ser trocados, e eu só não troquei ainda porque estou aguardando que a Câmara mude na lei orgânica do município, porque eles colocaram, há uns 4, 6 anos atrás, colocaram na lei orgânica, fizeram uma mudança na Constituição Municipal, dizendo que o prefeito que contratar um financiamento, ele tem que pagar metade do financiamento no seu mandato. Agora, isso é tão impossível, porque hoje nós temos, por exemplo, 15 milhões à disposição para financiar. O banco financia com 3 anos de carência e 7 anos para pagar. Aí, por causa dessa lei orgânica, eu tenho que pagar metade do financiamento nesses 2 próximos anos da minha gestão. Então fica praticamente inviável, teria que parar tudo. Então estamos solicitando ao presidente, ao nosso líder, à Câmara de Vereadores, para que mude isso, para que a gente possa pegar esses 15 milhões, e eu fiz o compromisso com eles de investir esses 15 milhões na compra de uma frota nova de ônibus.
Então, prefeito, hoje, atualmente, se a gente chegar ou se a população for fazer uma visita na Secretaria de Obras, qual que seria a atual situação hoje em relação aos maquinários, em relação à frota de veículos da Secretaria de Obras?
Hoje nós temos 10 caminhões funcionando.
Funcionando, rodando.
Rodando, trabalhando. Nós temos 5 patrol funcionando, rodando. 3 PC. Para carregadeira, não me recordo aqui, mas estão todas funcionando, né? Todas. Apenas uma que dessa nova que veio, que deu problema lá na ponta do aterro. E aí nós estamos numa briga jurídica.
Essa questão, o senhor tocou no assunto aí, isso que aconteceu na ponta do aterro, prefeito. Isso aí foi um tema de discussão também.
Foi, mas assim...
Houve-se um procedimento, abriu-se...
Não,
segundo informações, parece que foi um...
Como era nova, a fábrica manda o técnico fazer a vistoria em determinadas horas.
Uhum.
E ninguém pôs a mão. Foi o próprio técnico que veio, trocou filtro, trocou óleo, viu tudo lá. E, de repente, a máquina começou a parar.
Então não houve um erro humano ali, então
foi não, uma questão... Não. Se houve erro humano, foi do próprio técnico. E essa é a nossa briga agora jurídica. Nós estamos judicializando essa máquina porque ela está dentro da garantia. Nós queremos ou que a fábrica assuma ou que troque a máquina, porque o defeito está na máquina.
É. Então, mas hoje a situação ali, hoje está tudo rodando, no, se a gente chegar lá hoje, no...
Não, tem encontros... alguns, tem dois caminhões que ainda estão sendo recuperados, né?
Uhum.
E aí vale a pena dizer que nós estamos valorizando os nossos próprios mecânicos, porque as oficinas, principalmente de Lacerda, elas metem a faca na prefeitura, né? E qualquer servicinho é 10, 12, 19, 20, 30 mil reais. E muitas vezes sai de lá, com um mês já está com problema de novo. Então nós estamos fazendo de tudo para montar a nossa própria oficina, mandar os nossos mecânicos, eletricistas para a fábrica poder fazer o treinamento, para poder fazer da nossa oficina uma oficina que realmente vai consertar tudo.
Nós vamos passar para uma última pergunta aí, prefeito. Estamos já quase já no encerramento aí.
Senhor prefeito, Vila Bela é um município com um território muito extenso. Criar uma Secretaria de Serviços Urbanos, o que o senhor pode avaliar dessa ideia?
Nós criamos agora, mandamos para a Câmara, a criação de um departamento de urbano, né? Então nós teremos, estava esperando a publicação da lei, foi publicada semana passada, e nós teremos um departamento, de um administrador urbano para ajudar na Secretaria de
Urbano. Com todas as estruturas necessárias.
Sim, vamos estar ampliando essa parte da Secretaria de Obras, porque tudo ficou muito em cima do secretário, né? E aí a gente sabe que o secretário não dá conta. Mas eu queria apenas, Jones, esse Sim. período aqui, eu queria fazer um questionamento para a nossa vereadora Rosicler, além de todos esses que eu falei da coordenação da Secretaria de Educação, porque ela, que é bioquímica efetiva do município, não trabalha. Ela apresentou dia 14 de março um atestado, aliás, dois atestados, um de 14 dias e outro de 30 dias. No entanto, ela não apresentou esse atestado na Câmara, que se ela está doente, ela não pode estar como vereadora também. É só para não trabalhar, o que onera o município, porque quando ela se afasta, eu tenho que colocar alguém no lugar dela, e o salário é grande.
Então, o questionamento do senhor seria, como ela exerce duas funções, se você afasta de uma, você
por que não afastaria
de uma outra
não,
também?
Quando é atestado Sim, de doença, teria que dar para todos. No entanto, nesse período dos 30 dias, que ainda não passou, ela veio aqui na rádio, fez entrevista, ela foi no mutirão na Ritim, ela foi na reunião na Guaporé, ela fez inclusive um evento de homenagem às mulheres, que muito justo, mas se ela está de atestado, ela tinha que estar cuidando da sua saúde, ficando em casa e não fazendo política. Esse é meu questionamento, porque é muito fácil chegar aqui com demagogia e falar, a gestão não tem planejamento e tá, mas e a sua função prioritária de atender a nossa população como bioquímica? O atestado é só para não trabalhar? Vai poder fazer política? Então fica aí esse questionamento. Sim.
Senhor prefeito, até na fala, pegando um ganchinho, eu sei que o Weber já está olhando para o relógio aí. antes das considerações do senhor, prefeito, isso que o senhor disse aí, eu vou devolver esse questionamento agora, né? Vou partilhar um pouquinho desse questionamento. O senhor, como o gestor, né, como administrador do município, quais serão as atitudes, quais serão os próximos passos? É porque o senhor, já na fala do senhor, o senhor terminou apontando uma situação que eu, assim, dentro, não sou nenhum jurista, mas dentro do meu conhecimento, caberia uma fosse tomado providência. Será tomada alguma providência em relação a isso? Porque o senhor fez um apontamento, né?
Sim, é um apontamento, inclusive, criminoso, né? Porque denota a falsidade de um atestado, né? Se a pessoa chega lá para o médico e fala, não estou bem, eu preciso de um atestado, tudo bem, o médico dá o atestado, mas ele foi iludido, foi enganado pelo paciente no sentido disso. Eu tô em contato com um perito judicial de Minas Gerais, que nós vamos estar trazendo aqui, porque nós temos situações N de gente que está com desvio de função há 10 anos e nunca se questionou isso, se ele pode voltar para a função, se não pode, se tem que aposentar. Então, esse perito vai fazer um pente fino em todas essas situações, né? E eu falei, conversei também com o perito do Previla, o perito da prefeitura, e ele me disse o seguinte, o doutor Ayrton, ele falou que atestado psiquiátrico ele não questiona, porque ele é ortopedista, ele não tem condições de questionar um atestado psiquiátrico. Então precisa de um analista médico, perito judicial, que tem a possibilidade de contratar um psiquiatra ou de fazer outros tipos de exames para ver se realmente vale a pena. Nós temos gente aí com atestado de depressão de 1 ano, 2 anos, já aposentamos uma enfermeira, né? Aposentamos porque mais de 2 anos de atestado cabe aposentadoria compulsória.
Sim, Eber, antes da sua fala final já, Eber, é porque o prefeito citou a rádio aqui em relação à questão do processo licitatório, é só para a gente entender aqui, naquele momento que foi apresentado, prefeito, a rádio, ela, dentro dos critérios e dentro do certame, dentro de uma avaliação, nós não enquadrávamos. Não sei de que forma que foi pensado aquele edital, né? Então, assim, só mesmo para, como o senhor citou a rádio ali, dentro do certame, do edital, aquilo que rezava-se o edital, nós não enquadrávamos dentro do edital. Por esse motivo...
Do que foi pedido.
Isso, por esse motivo, a Primeira Capital FM ela não compareceu. Mas, assim, o nosso trabalho social... o trabalho da rádio enquanto comercial, mas ela dá esse retorno social para a população, né? Prova é de que os nossos ouvintes, eles entram diariamente em contato com a Primeira Capital e nós somos essa ponte, né? Hoje, comunicação termina sendo a Primeira Capital FM com os poderes públicos, né? E fazemos esse trabalho, independente da questão de parceria ou não. Prova é de que nós abrimos espaço aí dias atrás para o vereador da situação, o vereador de oposição, e hoje nós estamos trazendo o prefeito aqui para que a população tenha um acesso à informação, né? Isso aqui é o nosso trabalho, e assim, a gente trabalha de forma muito responsável, né? e coerente, e temos aí a certeza de que fazemos um trabalho imparcial. Assim, de fato... nós não comparecemos por esse motivo, né? Nós não enquadrávamos dentro daquilo que foi solicitado dentro daquele edital. Eber?
Já acabou nosso tempo, já são...
É muito rápido.
Já passou 9 minutos nosso tempo. Obrigado, prefeito, pela sua presença.
Eu que agradeço. Eu só queria, já que estourou o tempo, vamos estourar mais um pouquinho. Ixi,
juntos. Pode, prefeito.
Eu só queria assim, pedir para vocês que são jornalistas e repórteres, quando chegar a denúncia, que é com certeza é um instrumento que a população pode usar, mas para que a notícia seja imparcial, diante da denúncia, procure sempre a versão do denunciado, né? No caso aí, a população denuncia, a gestão fez isso. Dá uma ligada lá, dá oportunidade para que a gente possa dar a nossa versão, porque aí sim a notícia fica redonda, fica bacana.
Prefeito, só para responder aí essa fala do senhor, com certeza os nossos ouvintes aqui do programa Vila Bela em Pauta, e aí os secretários da pasta a qual compõe a gestão do senhor, todos eles são testemunhas, né, que quando chega uma demanda na Primeira Capital FM, o primeiro passo que eu dou antes de veicular aqui uma notícia é falar com os seus secretários, né? Até porque eu entendo que existe alguém que responde por aquela pasta. E hoje o senhor Beneval é testemunha disso, o seu secretário de administração, Bruno, é testemunha disso, né? Então todos os secretários, a Rosana, secretária de saúde... Todas as vezes que chega uma demanda aqui para a Primeira Capital FM, primeira coisa que eu faço, o Jones Marques, entro em contato com o seu secretário e veiculo a notícia aqui e cito o nome que eu entrei em contato, né, Ber? Entrei em contato com o secretário. O que acontece muitas vezes é que dentro daquela resposta do seu secretário, eles não conseguem cumprir com aquilo que eles, com aquilo que ele passou para nós aqui na rádio, né? Mas todos eles são testemunhas, inclusive o secretário de Meio Ambiente também, todos eles são testemunhas de que nós procuramos. Mas, de qualquer forma, prefeito, a gente agradece aqui a presença do senhor. É, a Primeira Capital FM, ela é isso, né? Nós temos essa responsabilidade de levarmos informações, de recebermos informações, coerência na nossa fala, a responsabilidade com a verdade, né? E de levar a informação de forma correta e coerente para toda a população. Agradeço aí todos os ouvintes também, que hoje estamos aqui no, numa audiência recorde aí, prefeito. Então, muito obrigado aí por todos os ouvintes. Santa Clara do Monte Cristo está ligado, já mandou mensagem. A Ricardo Franco ali, as fazendas estão ouvindo também. O centro de Vila Bela aqui, toda, temos pessoas em Nova Lacerda, Comodoro e de Pontos Lacerda que já enviaram mensagem aqui, que estão também atentos ouvindo. Muito obrigado. Maravilha. Mesmo. Agradeço pela presença aí.
Bom, eu tenho a agradecer a vocês e parabenizar o Jones a esse empreendimento que veio enaltecer muito a nossa cidade, nossa comunicação, né? E esperamos em breve poder estar tendo essa parceria, que o município é importante dar esse apoio à Rádio FM Primeira Capital.
Nós que agradecemos, prefeito.